Português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, a 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita, ao microfone nesta quarta-feira, 2 de maio. Lá fora hoje, 30 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Bill Andrada. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Ministro chinês diz esperar avanços nas negociações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Washington diz que está tudo ainda no começo. Radicais islâmicos atacam na Líbia e no Mali. Dezenas de mortos. Hora e meia de programação, a primeira meia hora dedicada a Angola. Tribunal inglês congelou contas relacionadas com Fundo Soberano de Angola.
O tribunal pediu também a Jean-Claude de Moraes e a José Filomeno dos Santos a apresentarem depoimentos, declarando todas as suas propriedades no valor de mais de 50 mil libras esterlinas.
A UNITA insiste em investigação às contas da Son Angola.
Na defesa do interesse do cidadão, se queremos mais escola, se queremos mais saúde, se queremos mais estradas, nós temos que ir resgatar estes meios ao sítio onde eles foram desviados.
Vamos também falar da violência policial no Uíge e na Lumba Norte. E temos a resposta do administrador do Cazenga a um relatório sobre a alegada corrupção. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, disse hoje esperar que a programada cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte resulte no que chamou de progressos substanciais. O ministro chinês, que se encontra de visita à Coreia do Norte, disse que Pequim apoia totalmente os esforços para se alcançar o objetivo de desnuclearização da Península Coreana. A visita de Wang é a primeira de um ministro dos Negócios Estrangeiros chinês à Coreia do Norte nos últimos 7 anos e visa melhorar as relações entre os dois países que se tinham deteriorado devido ao programa nuclear norte-coreano. Segundo notícias em jornais de Hong Kong, o ministro chinês poderá também propor à Coreia do Norte a realização de negociações quadripartidas envolvendo as duas Coreias, a China e os Estados Unidos sobre o futuro da Península Coreana. O presidente americano Donald Trump fez hoje, entretanto, a sua primeira visita ao Departamento de Estado, em que deu posse ao novo secretário de Estado, Mike Pompeo. Pompeo disse que, quanto à Coreia do Norte, Pyongyang deve comprometer-se imediatamente a desmantelar o seu programa nuclear, processo que deve ser permanente e verificável. Mike Pompeo classificou os esforços de desnuclearização de estarem ainda nos estágios iniciais e tendo, portanto, resultados desconhecidos. Radicais islâmicos mataram 17 civis no norte do Mali numa ação descrita de um horror sem paralelo. Segundo fontes locais, velhos e velhas foram queimados vivos dentro das suas residências. O ataque deu-se depois de islamitas terem morto mais de 40 pessoas nos dias 26 e 27 de abril na região de Menaka, no noroeste do Mali. Os atacantes foram identificados como sendo parte de um grupo autodenominado Estado Islâmico no Grande Saara. Por outro lado, pelo menos 12 pessoas morreram na sequência de um ataque de hoje contra a sede da Comissão Nacional de Eleições da Líbia, em Trípoli, disse um porta-voz da Comissão. Khaled Omar adiantou que 3 das vítimas eram funcionários da Comissão e 4 eram agentes de segurança. Não deu outros pormenores. O atacante também morreu. O Estado Islâmico reivindicou o atentado. A organização terrorista basca ETA anunciou através de carta a sua dissolução. Na missiva, o grupo diz que está disposto a dissolver todas as suas estruturas e reconheceu os danos que causou ao longo dos anos. O jornal El País noticiou que o objetivo do comunicado é provar que esta decisão é definitiva e dar por terminada a sua iniciativa política. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A luta pelos milhares de milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola estende-se agora a tribunais em Inglaterra e nas Maurícias. E as autoridades destes dois países querem saber que propriedades José Filomeno dos Santos e o seu parceiro comercial, Jean-Claude de Moraes, possuem através do mundo. Mayra de La Saleta.
Na sexta-feira passada, um tribunal comercial da Inglaterra e do País de Gales emitiu uma ordem de interdição proibindo companhias ligadas ao empresário suíço Jean-Claude de Moraes de movimentarem cerca de 3 mil milhões de dólares provenientes do Fundo Soberano para Investimentos. Segundo fontes ligadas à investigação, 18 companhias ligadas a bastos de Moraes estão abrangidas pela decisão. Entre as companhias abrangidas está a Capo Invest Limitada, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e que tem interesses diretos na Capo e Porto S.A. Angola, envolvida no projeto do Porto de Águas Profundas em Cabinda. O tribunal pediu também a Jean-Claude de Moraes e a José Filomeno dos Santos a apresentarem depoimentos, declarando todas as suas propriedades no valor de mais de 50 mil libras esterlinas, cerca de 68 mil dólares americanos. Desconhece-se se Filomeno dos Santos já submeteu o seu depoimento. A luta pelo controlo do fundo iniciou-se quando as autoridades das Maurícias congelaram dezenas de contas bancárias da Quantum Global, a companhia de Jean-Claude de Moraes, a pedido de Angola. A Quantum Global era o principal parceiro de investimentos do Fundo Soberano de Angola, até recentemente dirigido por José Filomeno dos Santos. As Maurícias suspenderam também as licenças de operação dos fundos de investimentos ligados à Quantum Global. A Quantum Global nega ter estado envolvida em qualquer ação ilegal e disse em comunicado ter informado oficialmente o governo mauriciano que poderá recorrer à arbitragem internacional para resolver o diferendo. A Quantum Global diz que poderá recorrer também à jurisdição suíça, já que este país tem um tratado bilateral de investimentos com as Maurícias.
Era a Mayra de La Saleta. Entretanto, o maior partido da oposição, a UNITA, continua a exigir que o Parlamento leve a cabo investigações às contas públicas. Já pediu uma comissão parlamentar de inquérito à dívida pública, ao Fundo Soberano e à Senlangol. Tudo foi rejeitado, mas agora a UNITA volta à carga. Pede de novo uma comissão de inquérito às contas de Sonangol, algo que havia sido rejeitado pela primeira vez por alegada inconstitucionalidade do pedido. O Manuel José diz-nos que com este novo pedido, a UNITA vê uma oportunidade.
O líder da bancada parlamentar da UNITA defende que desta vez querem também pôr à prova a nova era do Tribunal Constitucional.
Pela importância que confere este trabalho, efetivamente repor este pedido desta CPI. Também uma forma de podermos saber se o novo formato do Tribunal Constitucional está mesmo virado para o serviço à nação ou se está virado ao serviço de uma pessoa. Foi isto que ocorreu no formato anterior. Não temos medo em afirmar que o Tribunal Constitucional estava virado ao protecionismo dos interesses de um poder absolutamente unipessoal assumido no passado.
Costa Júnior entende que insistir nestes dossiês é a única maneira que existe para o resgate de capitais aqui dentro do país que o Estado tanto precisa.
Na defesa do interesse do cidadão, se queremos mais escola, se queremos mais saúde, se queremos mais estrada, se queremos condições mínimas ao serviço do cidadão, nós temos que ir resgatar estes meios ao sítio onde eles foram desviados. Então nós estamos a fazer um papel de complementaridade ao interesse do cidadão.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o UIS, para o Norte. Agentes da polícia foram acusados de vários atos de brutalidade e mesmo de assassinato de um menor. O Muniz Francisco tem os pormenores e a reação.
Um total de 4 casos de assassinatos a queima-roupa de cidadãos angolanos pelos agentes da Polícia Nacional foram registados de janeiro a abril no UIS. Os casos mais recentes nesta circunscrição tratam-se da morte de um adolescente de 14 anos de idade no município de Kimbele por um agente dos serviços da Guarda Fronteiriça. Contactado o Comando Provincial da Polícia Nacional no UIS, fomos esclarecidos de que o autor do crime no município do Kimbele já se encontra a contas com a justiça no município de Sanzapombo, onde foi transferido o caso. Hilário Banza Macan Mulhango, cidadão angolano de 25 anos, foi espancado, torturado, mordido e detido por 4 agentes dos serviços de investigação criminal em sua casa por alegadamente ser acusado de possuir uma arma de fogo no passado dia 4 de abril na província do Ije.
Eles não queriam falar, nem queriam se identificar. Simplesmente, eles desligaram o meu computador, começaram a arrumar os meus materiais diversos escolares, começaram a revistar toda a casa, quase toda a casa, de maneira negativa. E depois fizeram um disparo. Disseram que, jovem, mostra-nos a arma de fogo que você tem. Eu disse que eu não tenho arma de fogo, também não tenho amigo que tenha arma de fogo. E a partir dali começaram a me espanquear brutalmente. Amarraram de novo com fios. Começaram a me bater mesmo. Foi aleijado, o braço direito simplesmente só está movendo, mas estou sentindo muita câmbia, não estou conseguindo fazer trabalho com a mão esquerda. E também tenho um ferimento de onde tem um
memorando.
Agente policial.
Memorando.
São 3 feridos aqui no peito, que ao lado do ombro, mas aqui também ao lado esquerdo. Já fiz uma queixa, mas ainda não tenho a resolução, não tenho resposta. Desde o dia que eu fiz a queixa até hoje dia, estão sempre a me mandar esperar. Preciso mesmo da justiça.
O presidente da Associação Verdade, Justiça e Paz no IJA, Bengo Bengo, repudiou o comportamento dos agentes dos serviços de investigação criminal e defendeu que os autores sejam responsabilizados criminalmente por violarem os direitos humanos.
Como nós ativistas dos direitos humanos, tudo nós vamos fazer junto ao órgão competente, a PGR, serem denunciados e responsabilizados pelos seus atos. É isso que nós faremos.
A Voz da América solicitou à PGR que confirmou a existência do processo que já está em curso. Numa entrevista à Voz da América, o docente universitário Sebastião de Stengomoca acusou o antigo comandante nacional da polícia, o atual presidente da Assembleia Nacional, Fernandes Dias dos Santos de Piedade Nandó, de ter enquadrado delinquentes de alto escalão na corporação.
Comandante Nacional e hoje o presidente da Assembleia Nacional, que incorporava delinquentes na polícia, porque estes seriam capazes de, perante as autoridades, demonstrar ou mostrar onde ficam os seus esconderijos, onde ficam os seus colegas. Então, leva-me a crer que, a partir daquele momento, entraram na polícia pessoas que não deveriam lá estar.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Entretanto, na Lunda Norte, as autoridades tradicionais exigem compensação pela destruição de uma residência e confiscação e destruição de 3 batuques tradicionais pela polícia. Armando Chicoca.
A decisão surge do encontro de 24 soberanos reunidos na manhã de hoje em Cafofo, município do Quango, província da Lunda Norte, sob a presidência de Mandumba Kambanguchi, onde analisaram igualmente a problemática da insegurança das comunidades alegada à perseguição policial.
E tinha destruído a casa do mais velho Zende e depois de furar a 3 batuques. E os Mianangana decidiram, nesse preciso momento, comandante municipal do Quango e comandante da esquadra do Cafufo, para pagar urgentemente aqueles batuques. Nós precisamos.
A polícia que destruiu?
Sim, a polícia que tinha destruído aqui. E nesse preciso momento, eu estou aqui, uma sentada com os Mianangana.
Direto... Está ainda o telefone a um dos Mianangana, o mais velho Mandumba está aí.
Sim, está aqui conosco.
Dá-lhe seu telefone, por favor.
Nós temos com a nossa cultura. Chianda, Mungongue, Chisela. Quando falta batuque, aquela cultura não tem valor. Porque batuque anda a dançar com ele, é instrumento mesmo da cultura do povo.
E a polícia levou esses batuques para a esquadra, por quê?
Não sei, é ilusão deles. Aquelas batuques têm que voltar, porque batuque é tradicional mesmo.
E esses batuques até agora estão na polícia?
Tiraram o batuque, quando chegaram na polícia, partiram tudo. Eles têm que comprar outros batuques para nos dar, 3 batuques. Eles têm que resolver aquela batuque.
A residência do ancião André Zende, destruída no bairro Comboio, em Cafufo, é uma outra exigência das autoridades tradicionais, que dizem querer ver restituída o mais urgente possível. André Zende, desde fevereiro passado, vive a Orlento.
Foi destruída mesmo, é verdade. Estou dormindo fora. Foi dia 24 de fevereiro. Estou sempre fora dormindo com as famílias. Mas eles aceitaram que vão construir, mas até hoje. Tiraram todas as coisas dentro da minha casa, é roupa, é tudo. Fiquei sem roupa, fiquei sem prato, fiquei sem nada.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Dezenas de ativistas cívicos, alguns deles membros do chamado Movimento Revolucionário, viram adiada a oferta de material escolar a alunos carentes no município de Queimbambo, em Benguela, isto no fim de semana, devido a uma suposta falta de autorização do governo provincial. Segundo apurou o nosso correspondente, várias organizações promovem ações de solidariedade, mas o donativo dos ativistas teve de regressar ao ponto de partida, a cidade do Lobito, num movimento de quase 300 quilómetros. João Marcos.
O jovem Luvulo Prata, um dos cerca de 30 ativistas presentes no município de Caimbambo, oriundos de Benguela e Luanda, diz que o administrador adjunto não pode viabilizar a viagem à comuna da Lómia por falta de autorização.
Ele disse que não estava em viabilizar, mas porque não tinha documento, não tinha acesso a esse documento, então era difícil. O documento foi entregue desde aqui, do governo provincial, a nível de Benguela, e a administração municipal do Caimbambo. Não podia dar resposta, não sair da Lómia, porque não tinha acesso a nenhum documento. Nem nós nos fazíamos acompanhar com um documento do governador. E a princípio é que nós temos que voltar, porque é projeto Uma Mão para a Lómia, nós vamos a começar desde o ano passado. E conseguimos dar um show em prol da paz, nesse caso para repudiar as intolerâncias políticas que também lá se registraram.
Enquanto se aguarda, a realidade continua a ser preocupante, conforme descreve o ativista José Patrocínio, diretor da OMUNGA, que trabalha na região em causa.
É uma aldeia que está aqui no Caimbambo. A escola acabou de cair completamente, não tem escola. Os alunos estão ficando sem escola na aldeia. Então é complicado que o Caimbambo, por exemplo, vai ter um jardim público que custa 1 milhão, ou 2 ou 3, quase, e de repente as crianças do Lómia não têm escola porque o governo diz que não há recursos para construir a escola. Epa, acho que tem a ver com estas duas questões, o processo de participação, de envolvimento na definição das prioridades, e depois traz estes problemas.
O gabinete do governador de Benguela, Rui Falcão, contactado pela Voz da América a meio desta manhã, disse não ter recebido qualquer documento de ativistas. Já o diretor do Gabinete da Educação, Evaristo Calopa, citado como tendo sido informado sobre o evento, não atendeu a nenhuma das várias ligações. A ZAC Angola, organização que goza de boas relações com o governo, estranha as voltas em torno da iniciativa de jovens revolucionários, uma vez que, como admite, as ações de solidariedade que desenvolve, geralmente em parceria com instituições similares, não precisam de autorização. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África, o microfone na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Está convosco João Santa Rita e neste momento estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos nesta primeira meia hora com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão na internet voaportugues.com. Estamos também no Facebook voaportugues. E se o ouvinte tiver uma ideia para uma notícia, para uma reportagem, se tiver uma informação para nos dar, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o ativista e professor Nuno Álvaro Dalla. E falando de Nuno Álvaro Dalla, o administrador do município do Kazenga, em Luanda, Vítor Nathaniel Narciso, Tani Narciso, acusou o ativista e investigador Nuno Dalla de se ter recusado a ouvi-lo sobre um relatório que Nuno Dalla publicou, alegando corrupção. Coco Mucuta.
Segundo o administrador municipal do Cazenga, Vítor Nathaniel Narciso, Tani Narciso, o relatório com o título Os Negócios Ilegais do Tani Narciso, que detalha supostos negócios paralelos e respectivos lucros que lhe colocam numa posição bilionária em Luanda, é uma questão muito séria, que não se responde nem pelo telefone, nem pelos meios de comunicação social.
É uma coisa muito séria. Por isso vou dar o tratamento respectivo. Não é brincadeira, é muito sério. Ele me mandou o inquérito para eu responder. Mandou-me o inquérito para eu responder. Eu liguei para o telefone que ele indicou para que eu pudesse contactá-lo. O telefone não estava acionado, estava desligado. Mandei uma mensagem também a convidá-lo para ir ao meu gabinete, para ele responder todo esse questionário, e ele não compareceu, nem nunca respondeu a mensagem. É só isso que eu tenho que dizer.
Dalla desafia o administrador a provar em tribunal as tentativas de contactos para o contraditório.
O administrador sabe que terá de provar em tribunal onde é que está essa notificação que me remeteu para efetivamente para que eu fosse a administração buscar a tal dita resposta que nunca houve, ou então ele que prove que me ligou em reiteradas vezes e eu não atendi, porque o meu número está sempre ligado e raras vezes fica desligado. Não recebi nenhuma notificação.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Mais no Desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes. E hoje temos um conto de duas cidades. Roma recebe a Liverpool e neste momento o Liverpool, a terra dos Beatles, está em vantagem. Venceu a primeira mão por 5-2, depois de ter estado a ganhar por 5-0. Mas é preciso lembrar que Roma, claro está, chegou às meias finais depois de eliminar sensacionalmente o Barcelona, que havia vencido a primeira mão por 4-1, Roma bateu o Barça por 3-0 e o Barcelona foi para casa. Ganhar o campeonato e a Taça de Espanha como consolação. Olhos hoje virados para Mohamed Salah, Mo Salah, o avançado egípcio que é a sensação do futebol este ano. Liverpool, sem dúvida, favorito para passar à final. Ainda na Liga dos Campeões, ontem Real Madrid qualificou-se para a final pela terceira vez consecutiva, quarta vez em 5 anos, nada mal. E ontem qualificou-se num grande jogo em Madrid frente ao Bayern de Munique. Real havia ganho por 2-1 na primeira mão. Ontem foi um jogo de regalar os olhos. Jogo aberto de constantes ataques por parte de duas equipas. Bayern a marcar logo aos 3 minutos, Real a igualar aos 11 por Benzema. No início da segunda parte, um dos maiores frangos, um frangalhão, um dos maiores frangos da história da Liga dos Campeões. Benzema a aproveitar-se da confusão do guarda-redes, Ulrich que hesitou em agarrar com as mãos um passe de um defesa, depois não sabia se havia de agarrar ou chutar, deixou a bola passar por entre as pernas, caiu e Benzema, uma Benzmana, a aproveitar-se, ia meter a batata na capoeira sem guarda, vazia, sem ninguém lá para parar Benzema. 2-1 para o Real Madrid, Bayern igualou aos 63 por James Rodríguez. Está emprestado pelo Real Madrid. Um penalti perdoado a Marcelo do Real Madrid. O árbitro não viu a mão clara dentro da área. Bayern dominou, merecia ter ganho. Mas depois daquele frango, tudo muito complicado. Hasta la vista, auf Wiedersehen, é Real Madrid, na final. Basquetebol americano, NBA, ontem 2 jogos, os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, ontem foram até ao Canadá, a Toronto, bater a equipa local pela margem mínima, 113-112, no primeiro jogo desta segunda eliminatória. Os campeões, o Golden State Warriors, também estiveram em ação, no segundo jogo contra o Nova Orleans e voltaram a ganhar, desta vez por 121-116, 2-0 para o Golden State. Hoje, Houston Rockets recebe o Utah Jazz. Houston venceu o primeiro jogo. Assinala-se amanhã o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Nós, na nossa terceira meia hora, hoje vamos falar com jornalistas dos países africanos de língua oficial portuguesa sobre essa questão, sobre a situação da liberdade de imprensa nesses países. Isto no nosso programa Agenda Africana. Uma das entrevistadas é a jornalista moçambicana Fátima Mimbir, que fez notar algo interessante. Com a descoberta de riquezas de gás, que vão trazer milhares de milhões de dólares para Moçambique, a liberdade de imprensa poderá ser mais coartada.
Ao longo desses próximos 10, 15 anos, o país não vai ser mais dependente dos impostos dos cidadãos, porque vai passar a contar com os bilhões de dólares que as multinacionais petrolíferas vão colocar em impostos e na economia pela exploração, portanto, do gás natural. E isto vai exacerbar o ambiente não democrático, porque o Estado moçambicano já não precisa muito de nós, já não depende muito de nós. Só hoje, num contexto em que nós somos os maiores contribuintes, considerando que os parceiros do apoio programático retiraram o seu suporte ao governo e as maiores contribuições vêm dos impostos dos cidadãos, vêm do comércio externo e por aí fora. Definitivamente, e a situação é esta, definitivamente quando nós tivermos as receitas de gás natural a fluírem, a situação pode ser pior. Mas essa situação é prevenível, com mudança de comportamento, por um lado, de nós como cidadãos, de percebermos que as receitas que vão ser pagas ao governo não são do governo necessariamente, mas são receitas do Estado, porque os recursos nos pertencem enquanto cidadãos, enquanto membros deste Estado. E, por outro lado, se as instituições se reposicionarem e assumirem o seu papel, a sua responsabilidade de defender e proteger os interesses do Estado, muito provavelmente não chegaremos a essa situação.
Era a jornalista moçambicana Fátima Mimbir. Como eu já disse, na terceira meia hora, na nossa Agenda Africana, vamos discutir a situação da liberdade de imprensa nos países africanos de língua oficial portuguesa com jornalistas dos diversos países. Isto porque amanhã é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Vamos ter também aqui na segunda meia hora mais outras reportagens. Vamos falar do Marfim, em Moçambique. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já, contudo, até entrar aqui o Amâncio Miguel de serviço, vamos ficar com a música de Carlos Buriti, Macamba. Thank you.
as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 2 de maio de 2018. Aqui em Washington são 3 horas e 30 minutos, em Moçambique 19 horas e 30, em Angola 18h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, a China espera resultados, ou melhor, progressos substanciais no encontro entre os líderes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos. Radicais islâmicos mataram 17 civis no norte do Mali numa ação descrita como um horror sem paralelo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz, isto na Zambésia, e com a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Pijigiti Capital FM na capital Bissau e também com a Sichanouku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão de rádio e notícias da Voz da América em vídeo, áudio, na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Também estamos presentes no Facebook, no Twitter e no Instagram, com a referência VOA Português. O nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na técnica continua o Bill Andrade e na produção a Doris Dodson. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santarida para as notícias. João, boa tarde.
Boa tarde. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, disse hoje esperar que a programada cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte resulte no que chamou de progressos substanciais. O ministro chinês, que se encontra de visita à Coreia do Norte, disse que Pequim apoia totalmente os esforços para se alcançar o objetivo da desnuclearização da Península Coreana. A visita de Wang é a primeira de um ministro dos Negócios Estrangeiros chinês à Coreia do Norte nos últimos 7 anos. Visa melhorar as relações entre os dois países que tinham se deteriorado devido ao programa nuclear norte-coreano. Segundo notícias nos jornais de Hong Kong, o ministro chinês poderá também propor à Coreia do Norte a realização de negociações quadripartidas envolvendo as duas Coreias, a China e os Estados Unidos, sobre o futuro da Península Coreana.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez a sua primeira visita ao Departamento de Estado hoje, depois de 15 meses, em que deu posse ao novo secretário de Estado, Mike Pompeo. Depois de prometer lealdade ao presidente, o novo secretário de Estado disse haver muitas ameaças à prosperidade, segurança e liberdade dos Estados Unidos, mas prometeu ser inflexível contra elas. Pompeo sublinhou que implantará o que chamou de diplomacia difícil, quando necessário, para garantir que os Estados Unidos continuem a ser respeitados no mundo. Quanto à Coreia do Norte, o novo secretário de Estado, que recentemente encontrou-se com Kim Jong-un, disse que Pyongyang deve comprometer-se imediatamente a desmantelar o seu programa nuclear, processo que deve ser permanente e verificável. Pompeo classificou os esforços de desnuclearização de estágios iniciais e com resultados desconhecidos.
Radicais islâmicos mataram 17 civis no norte do Mali numa ação descrita de um horror sem paralelo. Segundo fontes locais, velhos e velhas foram queimados vivos dentro das suas residências. O ataque deu-se depois de islamitas terem morto mais de 40 pessoas nos dias 26 e 27 de abril na região de Menaká, no noroeste do Mali. Os atacantes foram identificados como sendo parte de um grupo autodenominado Estado Islâmico no Grande Saara.
Pelo menos 2 pessoas morreram na sequência de um ataque hoje contra a sede da Comissão Nacional de Eleições na Líbia, concretamente em Trípoli, revelou um porta-voz daquela comissão. Khaled Omar adiantou que 3 das vítimas eram funcionários da comissão e 4 eram agentes de segurança, mas não revelou mais detalhes. O atacante também perdeu a vida. O grupo Estado Islâmico reivindicou o atentado.
A organização terrorista do País Basco, ETA, anunciou, através de uma carta, a sua dissolução. Na missiva, o grupo diz que está disposto a dissolver todas as suas estruturas e reconheceu também os danos que causou ao longo dos anos. O jornal El País noticiou que o objetivo do comunicado é provar que esta decisão é definitiva e dar por terminada as suas atividades. Recorde-se que já tinha sido anunciado que a organização separatista basca iria fazer um anúncio a 5 de maio durante uma cerimónia marcada para Baiona, isto no território basco francês.
Três horas e 35 minutos aqui em Washington, 19 horas e 35 em Moçambique, e é para Moçambique que já vamos. Moçambique conta desde hoje com uma legislação específica para o combate ao terrorismo, aprovada pelo Parlamento. William Mopote, nosso colaborador em Maputo, tem os detalhes desta nova lei.
A legislação ora aprovada classifica como crimes de terrorismo a produção dolosa de perigo comum através de incêndio, explosão, libertação de substâncias radioativas ou gases tóxicos ou asfixiantes, inundações, avalanches, desmoronamento de construções, contaminação de medicamentos, água, difusão de doenças, dentre outros. O Parlamento aprovou a nova legislação proposta pelo governo com consenso das três bancadas. A Frelimo destaca a importância para a prevenção e combate a um problema global. Já a oposição entende que, apesar de ser uma legislação oportuna e necessária, é preciso que o aparelho judicial observe as garantias e direitos individuais, por forma a evitar excessos e perseguições políticas. Leopoldo Ernesto e Mário Arthur, respectivamente, falam em nome da RENAM e do MTM.
É necessário ter-se mente limpa, amor ao próximo e à pátria, profissionalismo, de modo que as leis sejam aplicadas com eficácia, rigor, equidade e idoneidade, para que a justiça seja justa e não de pendor político e de conveniências.
Não se pode pôr de lado o fato de que, em nome de combate ao terrorismo, se possa cair na negação dos direitos civis, na liberdade de imprensa e no assambarcamento de bens alheios.
Em nome do governo, Agostinho Monjane, ministro do Mar, Pescas e Águas Interiores, disse que a aprovação desta lei é, acima de tudo, a materialização de um compromisso do país e um alinhamento com a posição de quase todo o mundo de fazer cerco a um problema de que Moçambique não está alheio.
A presente proposta vem materializar o compromisso do governo que prevê o reforço da prevenção e combate a todo tipo de crimes.
20 a 24 anos de reclusão é a pena definida para quem for condenado por crimes de terrorismo. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote, e continuamos a reportar sobre Moçambique, onde as autoridades dizem que vão investir nos próximos três anos cerca de 100 milhões de dólares em projetos comunitários localizados em áreas de conservação. Isto como parte do esforço para combater o crime organizado que ameaça elefantes. O nosso colaborador Ramos Miguel reporta que os analistas têm reservas e já emitiram a sua posição.
Advertem que, sem uma fiscalização rigorosa contra caçadores furtivos, o plano pode fracassar. O anúncio foi feito esta quarta-feira em Maputo pelo ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, na abertura de uma reunião internacional de avaliação de planos de ação de combate ao tráfico de marfim. O governante apontou aquele financiamento como uma das peças na estratégia para combater o crime organizado que ameaça diversas espécies protegidas em Moçambique, entre as quais o elefante. Refira-se que em abril, as alfândegas de Moçambique apreenderam no porto de Maputo cerca de 3 toneladas de marfim prestes a serem exportadas para o Camboja. O analista Lucas Ubisi disse que, se o projeto for implementado, vai fazer a diferença, sublinhando, no entanto, espera que não sejam daquelas coisas que não passam de boas intenções. Por seu turno, o analista Fernando Gonçalves afirmou ser necessário reforçar a fiscalização para evitar situações como aquelas em que iriam ser traficadas cerca de 3 toneladas de marfim.
Não podemos olhar para aquele caso como um caso isolado. Muitas daquelas operações devem ter passado sem detectadas. E isto mostra claramente o nível de contaminação e de captura das instituições do Estado a que nós chegamos. Porque para chegar àquela quantidade de marfim, não é um indivíduo qualquer que está está metido num esquema e que pensa que aquilo vai passar sem ser detectado. É um plano bem urdido e arrisco a dizer que não é a única vez. Muitas vezes aquilo pode ter acontecido. Nós temos que reforçar a nossa capacidade de fiscalização.
Entretanto, o diretor-geral da Administração Nacional de Áreas de Conservação, Bartolomé Soto, assume que o combate à caça furtiva ainda é bastante difícil.
Nós perdemos cerca de 40% da população de elefantes. Isto aconteceu nos últimos 10 anos, mais ou menos. E tendemos a controlar esta perda nos últimos 3 anos.
Mas, mesmo assim, Carlos Lopes Pereira afirma que a situação continua complicada.
Tivemos produtos da caça furtiva, como marfim, a aparecer noutros países, como Camboja, como Tailândia, como a Malásia, muito recentemente, com origem em Moçambique.
Na sua opinião, o que é que deve ser feito, então?
Parar com a matança. Este é o nosso trabalho no terreno. Temos que parar com a procura, e esse é o trabalho das organizações internacionais, e é extremamente importante que elas realizem o trabalho para mitigar a procura destes produtos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 40 minutos depois de Maputo, agora vamos falar de Angola. A luta pelos milhares de dólares do Fundo Fuzurano de Angola estão-nos agora a tribunais na Inglaterra e nas Maurícias, e as autoridades destes dois países querem saber que propriedade José Filomeno dos Santos e o seu parceiro comercial Jean-Claude Moraes possuem no mundo. Mayra de La Salette.
Na sexta-feira passada, um tribunal comercial da Inglaterra e do País de Gales emitiu uma ordem de interdição proibindo companhias ligadas ao empresário suíço Jean-Claude de Moraes de movimentarem cerca de 3 mil milhões de dólares provenientes do Fundo Soberano para Investimentos. Segundo fontes ligadas à investigação, 18 companhias ligadas a bastos de Moraes estão abrangidas pela decisão. Entre as companhias abrangidas está a Capo Invest Limitada, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e que tem interesses diretos na Capo e Porto S.A. Angola, envolvida no projeto do Porto de Águas Profundas em Cabinda. O tribunal pediu também a Jean-Claude de Moraes e a José Filomeno dos Santos a apresentarem depoimentos, declarando todas as suas propriedades no valor de mais de 50 mil libras esterlinas, cerca de 68 mil dólares americanos. Desconhece-se se Filomeno dos Santos já submeteu o seu depoimento. A luta pelo controlo do fundo iniciou-se quando as autoridades das Maurícias congelaram dezenas de contas bancárias da Quantum Global, a companhia de Jean-Claude de Moraes, a pedido de Angola. A Quantum Global era o principal parceiro de investimentos do Fundo Soberano de Angola, até recentemente dirigido por José Filomeno dos Santos. As Maurícias suspenderam também as licenças de operação dos fundos de investimentos ligados à Quantum Global. A Quantum Global nega ter estado envolvida em qualquer ação ilegal e disse em comunicado ter informado oficialmente o governo mauriciano que poderá recorrer à arbitragem internacional para resolver o diferendo. A Quantum Global diz que poderá recorrer também à jurisdição suíça, já que este país tem um tratado bilateral de investimentos com as Maurícias.
O presidente americano Donald Trump fez a sua primeira visita ao Departamento de Estado hoje, depois de 15 meses em que deu posse ao novo secretário de Estado, Mike Pompeo. Mike é um verdadeiro patriota americano, disse Trump ao dirigir-se ao novo chefe da diplomacia americana, em que disse ter absoluta confiança. Depois de prometer lealdade ao presidente, o novo secretário de Estado disse haver muitas ameaças à prosperidade, segurança e liberdade dos Estados Unidos, mas prometeu ser inflexível contra elas. Pompeo sublinhou que implantará o que chamou de diplomacia difícil quando necessário para garantir que os Estados Unidos continuem a ser respeitados no mundo. Quanto à Coreia do Norte, o novo secretário de Estado, que recentemente encontrou-se com Kim Jong-un, disse que Pyongyang deve comprometer-se imediatamente a desmantelar o seu programa nuclear, processo que deve ser permanente e verificável. Pompeo classificou os esforços de desnuclearização de estágios iniciais e com resultados desconhecidos. Ontem, no seu primeiro dia de trabalho no Departamento de Estado, Mike Pompeo prometeu aos funcionários que ajudaria o Ministério a dar a volta num discurso muito aplaudido. Música. Uma nova geração de nigerianos reivindica espaço na política e governação. O grupo usa o slogan "Não tão jovem para concorrer" e já tem alguns resultados. Uma jovem de 28 anos anuncia a sua intenção, sem precedente, de concorrer para o Parlamento do Estado nigeriano de Kaduna. Era a jovem Ndi Natu, afirmando que sou parte de um grupo de jovens agitados que estão a fazer a diferença na nação ao se expressar. Queremos que algo aconteça e decidimos não esperar pelo governo para fazer isso. E estamos a avançar nessa direção e iremos participar na política. Mais de 180 milhões de pessoas vivem na Nigéria e metade tem menos de 30 anos, mas estão mal representados no governo. Essa é a razão que faz este grupo ter muitos apoiantes. Hamzat Lawal é um dos fundadores.
I'm supporting not too young to run because my generation have been malnourished politically. Over the years we've been promised of a lot, but nothing has been given. So our generation is a generation of broken promises. And I felt that it's our responsibility as activists.
Apoio o movimento Não Tão Jovem para Concorrer porque a minha geração tem sido politicamente malnutrida. Ao longo de anos, tivemos muitas promessas, mas não tivemos resultados. Somos uma geração de promessas desfeitas e, como ativistas, temos a responsabilidade de fazer ouvir as nossas vozes. A campanha tem ganhos. Influenciou o Parlamento a alterar a idade mínima para concorrer à presidência da República de 40 para 30 anos e de 35 para 30 para concorrer aos cargos de governadores de estados e 25 anos para membros da Câmara de Representantes, o mesmo que deputado. Tony Hulu, membro da Câmara dos Representantes da Nigéria, apoiou a proposta de lei que deverá ser permitida ao presidente Muhammadu Buhari. Hulu espera que o presidente Buhari irá concordar com a lei para abordar a injustiça contra os jovens e reforçar o compromisso com os jovens, além de ser uma gratificação aos jovens que apoiaram a campanha de Muhammadu Buhari em 2015.
I am very confident that Mr. President will assent to the bill.
Em caso de rejeição da proposta de lei pelo presidente, os ativistas prometem continuar a reivindicar.
13 horas e 47 minutos, continuamos com notícias de África. Radicais islâmicos mataram 17 civis no Mali, numa ação descrita de um horror sem paralelo. Segundo fontes locais, velhos e velhas foram queimados vivos dentro das suas residências. O ataque deu-se depois de islamitas terem morto mais de 40 pessoas nos dias 26 e 27 de abril, na região de Menaka, no noroeste do Mali. Os atacantes foram identificados como sendo parte de um grupo autodenominado Estado Islâmico do Grande Saara. E pelo menos 12 pessoas morreram na sequência de um ataque hoje contra a sede da Comissão Nacional das Eleições na Líbia, concretamente em Trípoli, revelou um porta-voz daquela comissão. Khaled Omar adiantou que 3 das vítimas eram funcionários da comissão e 4 eram agentes da segurança, mas não revelou mais detalhes. O atacante também foi morto. O grupo Estado Islâmico reivindicou aquele atentado. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa celebra-se amanhã, quinta-feira, e os grupos dos direitos humanos lançaram um aviso sobre a deterioração da liberdade de imprensa no leste do continente africano. Este é um trabalho de Daniel Scherf, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Embora países como a Eritreia, o Sudão, o Djibouti e Somália se encontrem quase sempre nas piores classificações da liberdade de imprensa, os ativistas referem que nos últimos anos têm-se registado reveses em países como o Quênia e a Tanzânia. As autoridades etíopes detiveram 9 vezes o jornalista Eskinder Nega, acusando de traição, terrorismo e genocídio. Nega afirmou à Voz da América que o abuso a que tem sido submetido não vai impedir de criticar no governo.
Without freedom of expression, freedom is just impossible. It starts from there. You have to be able to express yourself.
Sem liberdade de expressão, a liberdade é impossível. Temos de ser capazes de nos expressarmos. A última vez que Nega saiu da cadeia foi a 5 de abril, poucos dias depois do novo primeiro-ministro Abiy Ahmed ter tomado posse. A organização Repórteres Sem Fronteiras classifica a Etiópia na posição 150 de um total de 180 países no índice de liberdade de imprensa. A organização colocou a Eritreia na penúltima posição da lista de 2018, imediatamente acima da Coreia do Norte. Os ativistas indicam que consideram que as leis sobre o terrorismo e a segurança nacional estão cada vez mais a ser usadas na região para restringir os mídias e encorajar a autocensura. Na Tanzânia, O espaço para a liberdade dos mídias está a ser reduzido cada vez mais e os Repórteres Sem Fronteiras colocaram a Tanzânia na posição 83 de um total de 93. As autoridades suspenderam as emissoras de rádio de transmitir materiais que consideram incitar o público e perturbar a paz. Os bloguistas enfrentam as mesmas restrições. Os mídias que se atrevem a questionar o governo são encerrados, sustentam um elemento da equipa legal dos direitos humanos da Tanzânia. No Uganda, a rede dos direitos humanos para os jornalistas recolheu vídeos da polícia atacando brutalmente os jornalistas. O coordenador do grupo sustenta que a polícia continua a ser, em 2017, o principal violador da liberdade de imprensa responsável por 83 casos. Os Repórteres Sem Fronteiras colocaram o Uganda na posição 117, citando os serviços de segurança de ataques contra os jornalistas. No Quénia, advogados protestaram em fevereiro quando o governo desafiou ordens dos tribunais de levantar a suspensão de canais de televisão. Este ano, os Repórteres Sem Fronteiras colocaram a liberdade de imprensa num índice que denominam de erosão lenta da liberdade de imprensa.
E caminhamos para o final, quando são 3 horas e 51 minutos aqui de Washington. E tal como sempre acontece no final da nossa segunda página, convido o João Santa Rita para toda a atualização sobre o desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes. E hoje temos um conto de duas cidades. Roma recebe Liverpool. E neste momento, o Liverpool, a terra dos Beatles, está em vantagem. Venceu a primeira mão por 5-2, depois de ter estado a ganhar por 5-0. Mas é preciso lembrar que Roma, claro está, chegou às meias finais depois de eliminar sensacionalmente o Barcelona, que havia vencido a primeira mão por 4-1. Roma bateu o Barça por 3-0 e o Barcelona foi para casa. Ganhar o campeonato e a Taça de Espanha como consolação. Olhos hoje virados para Mohamed Salah, Mo Salah, o avançado egípcio que é a sensação do futebol este ano. Liverpool, sem dúvida, favorito para passar à final. Ainda na Liga dos Campeões, ontem Real Madrid qualificou-se para a final pela terceira vez consecutiva. Quarta vez em 5 anos, nada mal. E ontem qualificou-se num grande jogo em Madrid frente ao Bayern de Munique. Real havia ganho por 2-1 na primeira mão. Ontem foi um jogo de regalar os olhos. Jogo aberto de constantes ataques por parte de duas equipas. Bayern a marcar logo aos 3 minutos. Real a igualar aos 11 por Benzema. No início da segunda parte, um dos maiores frangos, um frangalhão... Um dos maiores frangos da história da Liga dos Campeões. Benzema, a aproveitar-se da confusão do guarda-redes, Ulrich hesitou em agarrar com as mãos um passe de um defesa. Depois, não sabia se havia de agarrar ou chutar, deixou a bola passar por entre as pernas, caiu e Benzema, uma Benzmana, a aproveitar-se e a meter a batata na capoeira, sem guarda, vazia, sem ninguém lá para parar Benzema. 2-1 para o Real Madrid, Bayern igualou aos 63 por James Rodríguez. Está emprestado pelo Real Madrid. Um penalti perdoado a Marcelo do Real Madrid. O árbitro não viu a mão clara dentro da área. Bayern dominou, merecia ter ganho. Mas depois daquele frango, tudo muito complicado. Hasta la vista, auf Wiedersehen. É Real Madrid na final. Basquetebol americano, NBA, ontem 2 jogos, os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, ontem foram até ao Canadá, a Toronto, bater a equipa local pela margem mínima, 113-112, no primeiro jogo desta segunda eliminatória. Os campeões, o Golden State Warriors, também estiveram em ação no segundo jogo contra o Nova Orleans e voltaram a ganhar, desta vez por 121-116, 2-0 para o Golden State. Hoje, Houston Rockets recebe o Utah. Utah Jazz. Houston venceu o primeiro jogo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira será nosso convidado o Nuno Álvaro Dalla, linguista, pedagogo, professor, investigador e ativista. É autor do relatório Os Negócios Ilegais de Tani Narciso. Na nossa página da internet está disponível um texto com o título O Tempo da Impunidade Tem que Conhecer um Fim, defende Nuno Dalla. Nuno Dalla, que é o nosso convidado na próxima sexta-feira no programa Angola Fala Só. E a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão vespertina, vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais publicados aqui nos Estados Unidos. Os jornais Washington Post e New York Times apresentam um tema comum: o possível encontro do presidente Donald Trump com o procurador-geral Robert Mueller. O antigo médico de Trump sustenta que o seu gabinete foi assaltado, tendo sido levados documentos médicos do presidente, escreve o New York Times. O advogado que representou Bill Clinton na impugnação junta-se à equipa do presidente Donald Trump. Viagem controversa do administrador da Agência de Proteção do Ambiente foi em parte concretizada por um amigo de longa data que obteve um contrato mensal para promover interesses culturais e económicos de Marrocos. Outro tema de destaque na imprensa americana desta quarta-feira, 2 de maio de 2016. Aqui nos estúdios já se encontra o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última página desta emissão vespertina da Voz da América, uma terceira página que terá como destaque a rubrica Agenda Africana, na qual eu e Álvaro Ruggiero Andrade falamos com jornalistas de 5 países de expressão portuguesa sobre a questão da liberdade de imprensa. Isto porque amanhã é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, um momento para a reflexão sobre o pulsar da liberdade da nossa profissão pelo mundo. Vamos marcar o ponto final com uma última nota em termos de notícias: a indicação de que a organização terrorista ETA anunciou através de carta a sua dissolução. Na missiva, o grupo diz que está disposto a dissolver todas as suas estruturas e reconhece os danos que causou ao longo dos anos. O jornal El País noticia que o objetivo do comunicado é provar que esta decisão é definitiva e dar por terminada a sua iniciativa política. Extra e outras notícias em destaque também na terceira parte com o Paulo Oliveira. De mim é mais Miguel, um grande abraço e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, é um das médias para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:35 aqui em Washington. Lá fora o céu está limpo, a temperatura é de 31 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Bill Andrade. Temas do dia: radicais islâmicos mataram 17 civis no Mali. Na Líbia, ataque provoca pelo menos 12 mortos. 2 de maio de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Na província angolana do Uíz, agentes da polícia foram acusados de vários atos de brutalidade e mesmo de assassinato de um menor. O ministro Francisco tem pormenores e a reação.
Um total de 4 casos de assassinatos a queima-roupa de cidadãos angolanos pelos agentes da Polícia Nacional foram registados de janeiro a abril no Uíz. Os casos mais recentes nesta circunscrição tratam-se da morte de um adolescente de 14 anos de idade no município de Kimbele por um agente dos serviços da Guarda Fronteiriça. Contactado o Comando Provincial da Polícia Nacional no Uíz, fomos esclarecidos de que o autor do crime no município do Kimbele já se encontra a contas com a justiça no município de Sanzapombo, onde foi transferido o caso. Hilário Banza Matei, o cidadão angolano de 25 anos, foi espancado, torturado, mordido e detido por 4 agentes dos serviços de investigação criminal em sua casa por alegadamente ser acusado de possuir uma arma de fogo no passado dia 4 de abril na província do Uíz.
Eles não queriam falar, nem queriam se identificar. Simplesmente eles desligaram o meu computador, começaram a arrumar os meus materiais diversos escolares, começaram a revistar toda a casa, quase toda a casa, de maneira negativa. E depois fizeram de espada, disseram que, jovem, mostra-nos a arma de fogo que você tem. Eu disse que eu não tenho arma de fogo, também não tenho amigo que tenha arma de fogo. E a partir dali começaram a me espanquear brutalmente, amarraram de novo com fios, começaram a me bater mesmo. Foi aleijado, o braço direito simplesmente só está movendo, mas estou sentindo muita câmbia, não estou conseguindo fazer trabalho com a mão esquerda. E também tenho um ferimento de onde tem um agente policial. São 3-7 aqui no peito, aqui ao lado do ombro, mas aqui também ao lado esquerdo. Já fiz uma queixa, mas ainda não tenho a resolução, não tenho resposta. Desde o dia que eu fiz a queixa até hoje dia, estão sempre a me mandar esperar. Preciso mesmo da justiça.
O presidente da Associação Verdade, Justiça e Paz no Uíz, Bengo Bengo, repudiou o comportamento dos agentes dos serviços de investigação criminal e defendeu que os autores sejam responsabilizados criminalmente por violarem os direitos humanos.
Como nós ativistas dos direitos humanos, tudo nós vamos fazer junto ao órgão competente, a PGR, serem denunciados e responsabilizados pelos seus atos. É isso que nós faremos.
A Voz da América solicitou à PGR que confirmou a existência do processo que já está em curso. Numa entrevista à Voz da América, o docente universitário Sebastião de Stengomoca acusou o antigo comandante nacional da polícia, o atual presidente da Assembleia Nacional, Fernandes Dias dos Santos de Piedade Nandó, de ter enquadrado delinquentes de alto escalão na corporação.
Comandante Nacional e hoje o presidente da Assembleia Nacional, que incorporava delinquentes na polícia, porque estes seriam capazes de, perante as autoridades, demonstrar ou mostrar onde ficam os seus esconderijos, onde ficam os seus colegas. Então, leva-me a crer que, a partir daquele momento, entraram na polícia pessoas que não deveriam lá estar.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. E agora vamos para Moçambique, onde as autoridades dizem que vão investir nos próximos 3 anos cerca de 100 milhões de dólares em projetos comunitários relocalizados na área de conservação, como parte do esforço para combater o crime organizado que ameaça os elefantes. O nosso colaborador Ramos Miguel reporta que os analistas têm reservas e já emitiram a sua posição.
advertem que sem uma fiscalização rigorosa contra caçadores furtivos, o plano pode fracassar. O anúncio foi feito esta quarta-feira em Maputo pelo ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, na abertura de uma reunião internacional de avaliação de planos de ação de combate ao tráfico de marfim. O governante apontou aquele financiamento como uma das peças na estratégia para combater o crime organizado que ameaça diversas espécies protegidas em Moçambique, entre as quais o elefante. Refira-se que em abril, as alfândegas de Moçambique apreenderam no porto de Maputo cerca de 3 toneladas de marfim prestes a serem exportadas para o Camboja. O analista Lucas Ubisi disse que se o projeto for implementado, vai fazer a diferença, sublinhando, no entanto, espera que não sejam daquelas coisas que não passam de boas intenções. Por seu turno, o analista Fernando Gonçalves afirmou ser necessário reforçar a fiscalização para evitar situações como aquelas em que iriam ser traficadas cerca de 3 toneladas de marfim.
Não podemos olhar para aquele caso como um caso isolado. Muitas daquelas operações devem ter passado sem detectadas. E isto mostra claramente o nível de contaminação e de captura das instituições do Estado a que nós chegamos. Porque para chegar àquela quantidade de marfim, não é um indivíduo qualquer que está metido num esquema e que pensa que aquilo vai passar sem ser detectado. É um plano bem urdido e arrisco a dizer que não é a única vez. Muitas vezes aquilo pode ter acontecido. Nós temos que reforçar a nossa capacidade de fiscalização.
Entretanto, o diretor-geral da Administração Nacional de Áreas de Conservação, Bartolomeu Soto, assume que o combate à caça furtiva ainda é bastante difícil.
Nós perdemos cerca de 40% da população de elefantes. Isto aconteceu nos últimos 10 anos. Mais ou menos. E tendemos a controlar esta perda nos últimos 3 anos.
Mas, mesmo assim, Carlos Lopes Pereira afirma que a situação continua complicada.
Tivemos produtos da caça furtiva, como marfim, a aparecer noutros países, como Camboja, como a Tailândia, como a Malásia, muito recentemente, com origem em Moçambique.
Na sua opinião, o que é que deve ser feito, então?
Parar com a matança, este é o nosso trabalho no terreno. Temos que parar com a procura, e este é o trabalho das organizações internacionais, e é extremamente importante que elas realizem o trabalho para mitigar a procura destes produtos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugger Andrade.
E começamos aqui a nossa habitual revista da economia. Duas empresas senegalesas vão comprar 120 mil toneladas de caju à Guiné-Bissau ao preço de referência de 1.000 francos CFA, cerca de 1,8 dólar. O anúncio foi feito pelo ministro do Comércio do Senegal, Aliou Nassar, no final de 2 dias de intensas negociações entre empresários senegaleses e guineenses. As empresas ESC Foods e Meridius avançaram já com as propostas. A agência de notação financeira Moody's considerou hoje que a dívida pública de Angola vai crescer para 72,8% e o crescimento económico do país vai acelerar para 2,2% este ano e 2,9% em 2019. No relatório detalhado que explica a degradação do rating de Angola para lixo, os analistas da Moody's dizem que o perfil de crédito é limitado pela contínua deterioração das métricas da dívida, em que a dívida pública deverá provavelmente ultrapassar os 70% em 2018. Os riscos de falta de liquidez aumentaram significativamente e o estoque de dívida permanece vulnerável a desvalorizações adicionais da moeda nacional, concluíram os analistas. Ainda em Angola, a exportação de diamantes aumentou 16% entre janeiro e fevereiro para 719.645 quilates, mas com o preço médio por quilate descer para 131,3 dólares. O mais recente relatório mensal do Ministério das Finanças de Angola indicou que as vendas globais atingiram um aumento de 11% face a janeiro. Em Moçambique, as despesas para criar uma nova empresa subiram 468% em 3 anos, anunciou a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, que considera a medida prejudicial à economia. A CTA indicou que agora, para abrir uma empresa, o valor ascende a 607 dólares, muito acima do produto interno bruto per capita de Moçambique, que está abaixo dos 500 dólares. O governo brasileiro informou hoje que, ao contrário do anunciado ontem, os Estados Unidos interromperam as negociações e decidiram aplicar imediatamente o imposto de importação de aço e alumínio brasileiro, que estava temporariamente suspensa. A isenção das tarifas de 25% para o aço e de 10% para o alumínio venceu na segunda-feira, mas ontem a Casa Branca havia anunciado um acordo preliminar com o Brasil para mais 30 dias, que foi agora desfeito. E nos Estados Unidos, os empregadores abriram 204 mil vagas de trabalho em abril, o menor número desde novembro, de acordo com o Relatório Nacional de Emprego divulgado hoje. Este dado pode indicar que a economia esteja em desaceleração.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado desta semana é Nuno Álvar Dalla, linguista, pedagogo, professor, investigador e ativista. É autor do relatório Os Negócios Ilegais, de Tani Narciso.
Agenda Africana. Os desafios de um continente... Em análise, na Voz da América.
Assinala-se amanhã, 3 de maio, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, no ano em que todos os relatórios internacionais apontam para um decréscimo da liberdade de imprensa e um aumento de perseguições e ameaças aos jornalistas. O mais recente relatório da Organização Repórteres Sem Fronteiras indicou que dos 5 países africanos de língua portuguesa, apenas Angola subiu 4 lugares no ranking, mas continua a ser o pior dos lusófonos, na posição 121. Cabo Verde vai na frente, na posição 29, mas pela primeira vez em muitos anos. O relatório do Departamento do Estado americano sobre os direitos humanos no mundo falou em violação da liberdade de imprensa no arquipélago. Mais de 25 anos após a instalação da democracia multipartidária nos países africanos da língua portuguesa, a liberdade de imprensa, um dos pilares da democracia, continua a enfrentar vários problemas. Em alguns países, como Angola, a liberdade não é um ganho completo. Em Moçambique, os ataques contra profissionais e colaboradores têm manchado a imagem do país. Na Guiné-Bissau, também há notícias de um certo retrocesso, enquanto em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, apesar de serem considerados países totalmente livres, ainda há amarras. Um problema transversal a todos é a sustentabilidade económica e financeira da imprensa privada, que enfrenta, por outro lado, meios de comunicação públicos de longa tradição e subsidiados pelo Estado. Sabino Santos, diretor do jornal Última Hora da Guiné-Bissau, considera que no seu país a situação é insustentável.
Até nós mesmos parece que não nos interessa a sustentabilidade. Muita gente não sabe ou não percebe que uma imprensa livre e independente depende da sustentabilidade da própria. Só órgãos capazes de atender às suas necessidades é que conseguem atender os jornalistas e fazem dos jornalistas profissionais independentes. Infelizmente, não há nenhum órgão a nível da Guiné-Bissau, sobretudo a nível da imprensa privada, capaz de se autossustentar. Nós aqui vivemos, lamentavelmente, num regime de subsistência. Ninguém tem uma previsão capaz de dizer que dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, nós estaremos em condições de fazer isto mais aquilo. A imprensa ainda não faz parte da gente.
Como é que sobrevive a imprensa na Guiné-Bissau?
O mercado não é fértil, não há publicidade. um pouco que existe é praticamente, é maioritariamente canalizado para o jornal público, e os jornais privados conseguem uma ou outra vez conseguir uma publicidade para se sobreviver. Estamos num país onde as regras, sobretudo neste particular de imprensas que tentaram se matar publicitário, não é respeitado. Peço nas instituições, ao invés dos responsáveis canalizarem os anúncios para os jornais, preferem aceitar os anúncios nas vitrinas das instituições, nas paredes das instituições.
Cabo Verde, apontado como um dos países mais livres em África, também enfrenta sérias dificuldades nesta área. Mindelo Insight é um portal de notícias feito a partir da cidade do Mindelo, mas com a projeção nacional por jornalistas com muitos anos de carreira, as dificuldades financeiras colocam o projeto em causa, como diz Quinzé Brito, diretor do Mindelo Insight.
Estamos, neste momento, a enfrentar sérias dificuldades em termos de sustentabilidade, porque, apesar de termos conseguido um jornal que funcionasse com o mínimo possível de despesas, não é? O que é que acontece na prática é que as instituições e empresas que nós pensávamos que estariam na disponibilidade de apoiar um projeto desta natureza não estão, pelos vistos, ou com falta de condições, ou não há essa sensibilidade relativamente à importância da imprensa privada, neste caso, do projeto Mindelo Insight. Eu acho que o órgão está ainda a funcionar, porque é um projeto que pertence a um grupo de jornalistas, não é? Que decidiram abraçar essa aventura, cientes de que iriam encontrar dificuldades, mas que, ao mesmo tempo, tiveram a preocupação e a certeza de que poderiam fazer algo diferente.
O que é que acha que acontece? É o facto da imprensa pública estar no mercado? É o facto de os empresários não terem sensibilidade? Ou é um problema de mercado mesmo do país?
Acho que são os três fatores. O facto da imprensa estatal ter já por si só um financiamento do Estado e continuar a disputar o mercado ou privado, de uma forma que eu considero até de, não diria ilegal, mas de uma forma deselegante, não é? Começa por aí, porque a rádio e a televisão já têm um alcance, estão muito bem, digamos, implantados no mercado, consegue utilizar todo o seu poder de influência e conseguir competir de uma forma muito forte com a imprensa privada. E há empresas que consideram que o facto de já estar na televisão ou na rádio já não precisam gastar mais dinheiro os órgãos privados, porque pensam que os órgãos privados não terão o mesmo alcance em termos de divulgação dos seus produtos ou dos serviços que um órgão do Estado. Nós temos também a questão do mercado. No caso aqui de São Vicente, nós todos sabemos que São Vicente é uma ilha que tem estado com uma economia com vários problemas, mas é por isso mesmo que nós tentamos reduzir ao máximo os custos que nós tínhamos no Mindelo Insight. Mas também nós sentimos que há vários gestores que consideram que fazer publicidade é dar esmola à imprensa ou então desperdiçar dinheiro. E penso que o facto de já terem uma página no Facebook já não precisam de mais nada.
Em Moçambique, a jornalista freelancer Fátima Mimbili traça um quadro também nada animador.
A maior parte desses órgãos já enfermam de um problema tão básico que é de subsistência. Há pelas vendas aqui num jornal de sobrevive. Há sem publicidade num jornal de sobrevive. E a nossa lei de imprensa também limita aquilo que é o financiamento aos órgãos de comunicação social privados e facilita um pouco o financiamento aos órgãos de comunicação pública. A Rádio Moçambique, a Televisão de Moçambique, eles vivem, a Agência de Informação de Moçambique, eles vivem, e o próprio Jornal Notícias, a Sociedade de Notícias como um todo, vivem daquilo que são subvenções do Estado e ainda beneficiam da facilidade de terem acesso, de publicitarem a tudo aquilo que é que o Estado pretende colocar no público. Depois temos as empresas privadas, que muitas delas também querem publicar ou publicitar num órgão onde sabem que não vão ser criticados. Se um jornal faz uma crítica amanhã sobre uma determinada empresa que se comportou mal, no dia seguinte a publicidade vai embora. Obviamente que isso acaba afetando aquilo que é a capacidade dos órgãos de comunicação social privados de sobreviver e poderem fazer ou engajar-se com muito mais profundidade nas questões sensíveis, apesar de termos muitos jornais, o que nós vemos são jornais que simplesmente fazem notícia básica, a maior parte. Penso que temos no máximo uns 5 jornais que fazem um trabalho jornalístico de fundo, de investigação, que contribuem no debate público. Os outros se acomodaram naquela ideia de vamos criar um jornal, vamos fazer relações públicas via jornal, via rádio, via televisão, a favor das empresas, a favor do governo, para continuarmos a sobreviver. Os outros, eles estão a remar contra a maré.
E como andamos da liberdade dos jornalistas, da liberdade de expressão? É a pergunta que colocamos aos nossos convidados. Para Quinzé Brito, diretor do Mindel Insight, já se sentem algumas ameaças ou consequências da atividade livre do jornalismo em Cabo Verde.
Independentemente de todos os anos de experiência que nós tivemos no Jornal da Semana, de qualquer forma, o Jornal da Semana era uma instituição forte aqui em Cabo Verde, e esse jornal conseguiu também o respeito que angariou, às vezes, muito da postura dos jornalistas, que não tiveram receio nenhum em abordar vários assuntos. Nós trouxemos essa mesma lógica, essa prática para o Mindel Insight. Para nós, o jornalismo é isso. Estamos a sentir na pele os efeitos dessa irreverência. O facto de abordarmos assuntos que incomodam, num meio tão pequeno como São Vicente, está a ter implicação na sustentabilidade do projeto. Sentimos e temos a consciência que há revanche relativamente à nossa redação, mas para nós preferimos então que o Mindel Insight morra do que mudar, digamos, a nossa forma de ver jornalismo.
Na Guiné-Bissau, os 3 anos de crise política também chegaram ao setor. O diretor do jornal Última Hora, Sabino Santos, tem uma posição diferente agora da que tinha antes.
Fiz parte daqueles que não apostam no drama de dizer que tudo está amado. Mas, honestamente, tenho que dizer que estes anos da crise mexeram com a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. Antes não tinha essa opinião, hoje sim, comum a opinião daqueles que dizem que há uma espécie de destruição, há censura, há uma intimidação de profissionais de comunicação social. Tudo isso ocorreu nos últimos 3 anos. Houve cenários que nós podemos citar aqui como aqueles que, de facto, simbolizam a ameaça à liberdade de imprensa. Por exemplo, a ameaça de fecho de órgãos privados, convocação de jornalistas, proibição das manifestações, agressões aos jornalistas durante as manifestações, imposição de algumas regras em certas zonas do país aos jornalistas antes de fazer um trabalho. E tudo isso, na minha opinião, contribuiu sim, de facto, para os últimos 3 anos, a liberdade de imprensa ficar ameaçada no país.
Nos últimos anos, Moçambique tem sido abalado por assassinatos e sequestros de jornalistas, comentadores e críticos do poder, cujos autores nunca são levados à justiça. O recente relatório do Departamento do Estado americano e informes de organizações internacionais apontam a impunidade como o maior problema ligado às liberdades no país. Fátima Mimbira explica.
Bom, o impacto é negativo, não há dúvidas, na medida em que tudo o que se espera quando há um atentado contra um jornalista, que, na verdade, qualquer atentado ou qualquer país onde é permitida, onde se ousa atentar contra um jornalista, está clara a situação das liberdades desse país. Os jornalistas, em qualquer quadrante do mundo, em qualquer circunstância, são as pessoas a protegerem, a serem protegidas, porque são pessoas que mantêm, portanto, a sociedade informada sobre o que, é que está a acontecer. Então, quando há atentados contra jornalistas, contra fazedores de opinião pública, e não há esclarecimento desses casos, e o Estado não se mostra, através das suas instituições, não se mostra muito comprometida e interessada em esclarecer os casos, claramente que deixa cair um pouco aquela confiança, deixa cair um pouco a própria autoconfiança dos próprios jornalistas de fazer um trabalho mais aprofundado, de fazer um trabalho mais ousado. Imaginem o contexto em que nós vivemos neste momento como país, em que há vários assuntos, há vários desafios, há um debate público que tem que acontecer. E há estas ameaças todas. Claramente está a emitir a mensagem de que este assunto aqui não é para se debater. Está-se a transmitir a mensagem de que o jornalista não é para investigar nada, é apenas para reproduzir os discursos que são
muito favoráveis ao sistema, ao regime e aos criminosos. Então, é de facto um impacto bastante negativo.
E com esta visita à situação da imprensa em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, terminamos mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América, na véspera do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Na produção e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima quarta-feira.
Obrigado, Álvaro. Notícias desta quarta-feira, dia 2 de maio de 2018, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China disse esperar que a programada cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte resulte no que chamou de progressos substanciais. O ministro chinês, que se encontra de visita à Coreia do Norte, disse que Pequim apoia totalmente os esforços da Coreia do Norte para se alcançar o objetivo da desnuclearização da Península Coreana. A visita de Wang Yi é a primeira de um ministro dos Negócios Estrangeiros chinês à Coreia do Norte nos últimos 7 anos, e visa melhorar as relações entre os dois países, que se tinha deteriorado devido ao programa nuclear norte-coreano. Segundo notícias nos jornais de Hong Kong, o ministro chinês poderá também propor à Coreia do Norte a realização de negociações quadripartidas envolvendo as duas Coreias, a China e os Estados Unidos, sobre o futuro da Península Coreana. O presidente americano Donald Trump fez a sua primeira visita ao Departamento de Estado depois de 15 meses em que deu posse ao novo secretário de Estado, Mike Pompeo. Depois de prometer lealdade ao presidente, o novo secretário de Estado disse haver muitas ameaças à prosperidade, segurança e liberdade dos Estados Unidos, mas prometeu ser inflexível contra elas. Pompeo sublinhou que implantará o que chamou de diplomacia difícil, quando necessário, para garantir que os Estados Unidos continuem a ser respeitados no mundo. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. É 3 de maio, celebramos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa para chamar a atenção para a importância da circulação de informação para o público e o papel essencial dos trabalhadores dos meios de informação. É um momento para evocar que em muitos países no mundo os trabalhadores dos mídias, incluindo os jornalistas, os redatores e empresários do sector, são intimidados, atacados, detidos e até mesmo assassinados por simplesmente fazerem o seu trabalho. As publicações são censuradas, multadas, suspensas e encerradas. Não é coincidência que quanto menos democrático e mais autoritário seja o governo de um país, trabalha mais arduamente para suprimir o fluxo da informação. É por isso que uma imprensa livre é com frequência a única instituição que pode ser com eficácia e consistência expor um governo corrupto e manter o público informado. Os jornalistas mantêm o governo e os poderes honestos. Com efeito, uma sociedade livre e democrata não pode existir sem uma imprensa livre e independente, salvaguardando um sistema político baseado na vontade do povo. O tema deste ano, manter a atenção no poder, destaca a importância de criar e manter um ambiente legal que apoie a liberdade de imprensa, bem como o papel desempenhado pelo sistema judicial em assegurar a proteção da liberdade de imprensa e garantir a acusação dos crimes contra os jornalistas. Com efeito, se a imprensa desempenhar o seu papel, facilitando o fluxo de informação que mantenham os cidadãos informados, têm de ser mantidas determinadas condições. Estas incluem um ambiente legal que permita os mídias abertos e pluralistas, vontade política para apoiar o sector, primado da lei para proteger, incluindo leis para salvaguardar a liberdade de expressão, os profissionais dos mídias mantêm os mais elevados princípios éticos e profissionais e um universo de leitores capaz de os obrigar a manter tais níveis. No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, estamos os mídias a risco de serem censurados ou encerrados, e focamos os jornalistas que perderam a vida quando exerciam a sua profissão. Apelamos a todos os países para apoiar a liberdade de imprensa e investigar e processarem judicialmente todos os crimes contra os jornalistas. Foi um editorial que foi nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América desta quarta-feira, 2 de maio de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos, muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.